Oi, oi, Cinepointers! Como vocês já devem saber e ter adivinhado pelo título dessa edição, hoje nós vamos falar do tão amado e odiado CGI. Se você não tá ligado no significado da sigla, eu te explico. É Computer Graphic Imagery. Ainda não sabe do que se trata? Deixa que te traduz. Estamos falando da computação gráfica. Aquela mesma que pode te deixar de cabelos em pé quando tá bem produzida ou ser motivo de boas gargalhadas quando tá feito de qualquer jeito. Também vamos trazer para vocês as primeiras novidades do cinema dessa semana. E um debate com o convidado dessa E um debate com os convidados da mesa dessa edição. Não saia daí, porque começamos logo depois da vinheta. Já tá sabendo, né? Se ajeita no sofá, bota os fones de ouvido e pega a pipoca. Se liga que o Cineponto tá no ar.
Ponto.
Nos últimos anos, tivemos várias produções marcadas, positivamente ou não, pelo uso do CGI. A cada ano, as tecnologias que permitem que as computações gráficas fiquem ainda mais realistas vão ser aperfeiçoadas cada vez mais. Mas é claro que essas edições quase perfeitas só funcionam com um orçamento bem grande, e com tempo para que os artistas gráficos possam aperfeiçoar cada vez mais os detalhes. Um dos grandes destaques para a computação gráfica dos anos 2000 foi o clássico Avatar de 2009. E parece que já saiu o trailer da continuação neste ano. O repórter Marcelo Pedroso vai te contar um pouco mais dessas novidades.
E aí, Cineponters? Nessa discussão sobre efeitos visuais em filmes e séries, nada melhor do que dar uma olhada em um dos maiores símbolos do uso de tecnologia no cinema, Avatar. Não o anime, eu tô falando daquele filme com os alienígenas azuis, lembra? Você sabia que o primeiro Avatar, que foi lançado em 2009, vinha sendo odiado desde os anos 90 para que as técnicas tivessem avançadas o suficiente? Pois é, e parece que os esforços valeram a pena. O filme é atualmente dono da maior bilheteria da história do cinema, com 2,95 bilhões de dólares mundialmente. O sucesso de Avatar é atribuído a algumas razões. Entre elas, um ótimo boca a boca e o uso revolucionário do 3D, que também contribuiu para aumentar o preço dos ingressos. Inclusive, uma de suas maiores conquistas foi justamente a popularização do cinema 3D. E óbvio que o capitalismo não ia deixar a maior bilheteria de todos os tempos sem uma continuação, né? Aliás, uma continuação não. Estão confirmadas 4 sequências para Avatar. A primeira delas, Avatar: O Caminho da Água, vai ser lançada em 16 de dezembro desse ano. Já o terceiro filme deve sair no final de 2024, o quarto em 2026 e o quinto e último em 2028. Haja criatividade, hein? As filmagens do segundo e do terceiro filme começaram faz 5 anos, em 2017. Elas duraram 3 anos, terminando só no final de 2020. Esse tempo longo de gravação faz sentido porque Avatar 2 vai ser o primeiro filme longa-metragem a combinar filmagens subaquáticas e captura de movimentos. Para deixar todo mundo preparado para a estreia do segundo filme, a Disney relançou o primeiro nos cinemas há algumas semanas. Aqui em Floripa já não tá mais passando, mas quem sabe na sua cidade ainda esteja. Então conta pra gente, Cineponter. Ansioso pra Avatar 2? A estreia daqui é só 2 meses, hein? Eu não vejo a hora de ver as tecnologias usadas nesse filme. Eu sou Marcelo Pedroso para o Cineponto.
Valeu, Marcelo! E agora, chegou a hora de dar uma olhada nas principais notícias do cinema nessa semana. Primeiro, vamos falar de Halloween Ends, que estreou ontem. Esse é o último filme da nova trilogia dessa franquia, depois de Halloween e Halloween Kills. Com direção de Davi Gordon Green, o longa concluiu a saga de Michael Myers e Laurie Strode. Agora, sobre as redes sociais, o TikTok tem novidades que podem animar os cinéfilos. É esperado que a rede traga uma espécie de loja virtual que vai encaminhar os usuários e conferir os horários e preços dos ingressos para o cinema, assim que assistirem algum trailer que chame a atenção. A ferramenta se chama Showtimes e deve contar com a colaboração de grandes estúdios. O longa Império da Luz abriu ontem, quinta-feira, o Festival do Rio 2022. Num tom diferente dos outros trabalhos do diretor Sam Mendes, responsável pelos bem-sucedidos 1917 e Beleza Americana, esse filme deve tratar da magia do cinema. No elenco principal, a queridinha do Oscar e do Cineponto, Olivia Colman, deve brilhar como sempre. Ainda não há data de estreia para o filme do Brasil. Mas e aí, você ficou animado com alguma estreia? Conta lá pra gente no Instagram, o @cineponto, e no Twitter, @cineponto_ufsc. E antes da nossa mesa começar, vamos ao Por Onde Anda. Nesse novo quadro que está de volta ao Cineponto, vamos falar hoje sobre o Andy Serkis. Ele marcou o coração de muitos ao representar Gollum, o Senhor dos Anéis, e César em Planeta dos Macacos. Porém, o que muitos não sabem é que o Andy já atuou em outros diversos papéis inesquecíveis. Caso você esteja se perguntando, sim, ele ainda faz diversos papéis atualmente, inclusive entrou para o mundo da direção. Em 2015, Serkis participou de Star Wars, O Despertar da Força, representando Snoke, um dos maiores vilões da saga. Ele continuou representando o personagem em Star Wars, Os Últimos Jedi, que foi lançado em 2017. Já em 2018, Andy interpretou Baloo em Mowgli, filme que ele mesmo dirigiu. E não para por aí, o ator trabalhou em Godzilla em 2019, Venom em 2021 e Batman em 2022, o último lançamento. Hoje em dia, Andy está cotado para dirigir a série Madame, que falará sobre a vida de Mary Tussaud. Além disso, Serkis também está trabalhando na direção da Revolução dos Bichos. Os dois projetos estão sem data de estreia confirmada, mas fique ligado que vem por aí. E agora, finalmente chegou a hora da conversa com a nossa mesa redonda. Seja bem-vinda, Amanda.
Obrigada.
Nanda.
Oi, gente.
E a nossa, Daniele.
Oi, oi.
Então, pessoal, vamos começar pelo começo. Quando vocês pensam em CGI, seja bom ou ruim, qual filme vem na cabeça de vocês?
Pergunta difícil já.
Eu acredito que o primeiro que vem, assim, é Planeta dos Macacos.
É muito bom esse daí. Dani?
Eu diria, não pelo que vem na minha cabeça, pelo que eu gosto, mas eu diria que é a Marvel, porque foi quem botou muito em alto o tema, CGI, né? Então, quando eu penso em CGI, eu acabo relacionando com os filmes da Marvel no geral. Mas não porque eu gosto ou deixo de gostar, mas acho que é só porque deixou mais em alta mesmo o tema.
Eu acho que uma série de filmes que eu gosto muito são os filmes do Harry Potter. Acho que traz bastante coisa e eu gosto de como eles são feitos. Apesar de ser uma série antiga, eu acho que o jeito que foi feito faz sentido com a saga e não é uma coisa mal feita ou feio. Eu acho que faz bem sentido.
Também pra época, né, dos lançamentos de Harry Potter, tava bem avançado o CGI.
Sim.
Por mais que a Marvel tenha sido uma pioneira, muito atual. Adoro Harry Potter também, pra mim é o primeiro que vem na cabeça.
Inclusive o ator do Hagrid morreu, né?
Dando
a notícia
hoje...
aqui, caso alguém não saiba.
Não ter visto hoje.
Sinto muito, morreu hoje, infelizmente. Nosso eterno Hagrid. Mas tudo bem então, gente. Recentemente se falou bastante sobre She-Hulk nas redes sociais, eu não sei se vocês viram. Agora, já que os efeitos não ficaram assim tão perfeitos, a gente pode dizer. Vocês assistiram a série, alguém? Ou seja, de baixa qualidade, vocês acham que chegou a incomodar alguma coisa do tipo?
Eu dei uma olhada, assim, agora, principalmente que ontem seu último episódio, né? E uma coisa que me incomodou muito é que o fato de como é o mesmo CGI pra série inteira, mas como ele muda quando se trata da personagem principal pro personagem do Bruce mesmo, né? Pro Hulk. E você claramente vê na imagem que é um CGI diferente. Então, o fato de você tá vendo que ali é uma coisa falsa, coisa que a gente viu durante anos o Hulk não ser uma coisa que parecia tão computadorizada, isso me incomodou muito. E na série tá muito claro isso, então...
Eu até acredito, na verdade, que isso foi feito de propósito, sinceramente, porque... deu pra ver o quanto isso deu buzz pra série, o quanto isso botou a série em alto e tá todo mundo comentando. Então, traz aquela sensação de que eles fizeram algumas coisas zoadas de propósito pra série cair na boca do povo, assim, não sei. teorias da conspiração.
Eu acho também, voltando na questão do Hulk, eu acho que a qualidade dele ficou muito pior do que os filmes da Marvel. Sim. Apesar de ser exatamente o mesmo personagem, exatamente a mesma pessoa que tá ali fazendo ele, né? E, enfim, eu vi só o primeiro episódio, por enquanto, mas eu achei que parecia que eu tava vendo um filme de desenho. Eu achei que não parecia... Sem ser as cenas que tinham pessoas em live action, quando tinha uma cena que era só os dois, parecia que eu tava literalmente vendo um desenho, tipo, em 3D, assim, sabe? Eu achei bem esquisito.
E deu a impressão que eles tentaram melhorar, assim, pro final da série, quando você vê as imagens, né, das últimas episódios. Mas ainda assim, dá aquela sensação que falta, que a gente tava acostumado nos filmes da Marvel, né? Então...
É, eu acho que os últimos lançamentos da Marvel, eles têm pecado um pouquinho, né, sobre isso. Agora, vocês diriam que tem impactado negativamente, então? É, o fato do último lançamento, o She-Hulk, ter esse jeitão... Entre aspas, zoado?
Impactado negativamente pra Marvel, definitivamente não.
Porque ontem saiu o episódio, hoje já tem milhares de pessoas tanto elogiando a série pelo último episódio, assim, gente, foi chocante comparado com o que a gente tem da Marvel. Não quero dar spoiler, assim. Mas foi uma coisa que eles abusaram, tanto é que a Dani falou. Eles apontaram nisso de vamos ter um CGI ruim pra chamar as pessoas, né, pra criticarem. Mas o último episódio, assim, foi algo que surpreendeu, porque saiu da fórmula Marvel. Então, eu acredito que não vai, né, ter um ponto negativo nisso. Mas, ao mesmo tempo, se eles continuarem nessa fase, vai deixar a desejar. Porque a gente veio de filmes muito bons pra isso, sabe? Então...
É, eu até acredito que, assim... Todos esses últimos filmes da Marvel estão vindo nesse negócio de gerar buzz, de gerar viralizar e gerar comentário, o que acaba... Não sei, a empresa tá gerando view, tá gerando buzz, mas ao mesmo tempo tá criando uma visão negativa, né? Sim. Tipo, tá virando um meme de, tipo, a Marvel faz CGI ruim. Eu não acho isso tão legal, mas é o que eles estão usando...
E outra pergunta, vocês acham que pode, tipo, influenciar outros projetos de CGI, não da Marvel, a criar, sei lá, um CGI não tão bom quanto?
Cara, eu acho que os últimos CGIs estão vindo muito ruim e isso nem só da Marvel. Tipo, a Netflix... Gente, eu vi um filme recente da Netflix que era um desses qualquer que ela faz de ação com tiros, enfim. Era um desses, sabe? E era péssimo, tipo, teve uma cena de um cara caindo de paraquedas, agarrando com outro, que tava pior do que uma cena de COD. Tipo, sabe, tava pior do que uma cena de COD. Eu fiquei chocada, fiquei, não botaram isso num filme da Netflix, de alta produção, né? Estão botando, tá bem complicada a situação.
É, eu acho que um outro exemplo também, recentemente, foi aquele filme live action da Monster High que saiu, que, meu Deus, todo mundo caiu em cima porque... Realmente, o CGI estava bem péssimo. Eu não cheguei a ver o produto final ainda, já foi lançado. Mas foi um negócio que todo mundo caiu em cima. Tanto a questão de figurino, questão de maquiagem. Mas, realmente, o CGI foi a parte que todo mundo falou mal, assim. E quanto... Né, acabou sendo triste, porque a gente não tem um negócio da Monster High há muitos anos. E as pessoas que gostam queriam um live action. Ia ser muito melhor ter esse live action. E esperavam que fosse melhor, no caso. Então, foi bem triste ver também, mas quem sabe foi uma mesma vibe da Marvel de querer, né, fazer polêmica e é isso.
Agora que a gente já entrou um pouquinho mais no assunto, vocês acham que quando tem efeitos visuais não tão bem feitos, atrapalha na imersão da hora que de assistir o filme, série, seja o que for?
Ah, sim, eu não consigo, gente.
Eu fico julgando, eu falo isso porque eu sou muito fã de Teen Wolf, sempre vou. Sempre Você era uma das melhores séries pra mim, tipo, de questão adolescente, assim, mas... É uma coisa que, durante a série, eu percebia que é aquele CGI ruim. Se o da Marvel tá ruim, o de Teen Wolf era mil vezes pior, não só pela época. Mas eu acredito que seja, tipo... Tira a atenção do olho. Tem uma cena da Akira, eu acho que é na quinta temporada, que é, tipo, muito um CGI horrível ali. E eu não consegui prestar atenção, que era uma cena importante ali pra personagem. E eu não conseguia prestar atenção por conta disso. Então, o CGI ruim, péssimo nesse nível, tira atenção. E, tipo, vendo, por exemplo, o She-Hulk também, foi a mesma coisa que a Nanda falou. Eu ficava olhando aquilo e falava, mano, é um desenho isso? Não é possível. Então, eu não conseguia prestar atenção ali, às vezes, no desenvolvimento, pra... Por conta do CGI, sabe? Então...
É, quebra muito a imersão e a tua atenção, né? Porque tá lá assistindo o filme, tá tudo de boa, tá tudo ótimo. Aí vem uma coisa muito bizarra. E você fica... Não, sério. Isso tá realmente aqui? Tipo, quebra. Tu tá ali naquele momento, uau, tá indo pro clímax, não sei o quê. Pum, uma coisa muito bizarra no filme. Você fica o resto do filme, por que que botaram aquilo lá? Sim.
É, eu também acho que impacta bastante, na verdade. Porque... Muitas vezes são bem na parte do clímax, né? Que colocam aquele CGI pra tentar impactar de algum jeito, mas piora tudo. Mas enfim, gente. Voltando um pouco pra um lançamento um pouco mais antigo, eu acho. O remake do Rei Leão, ele foi bem controverso, basicamente por substituir, né, a animação 2D por uma outra 3D. Não sei se vocês todos já assistiram, mas apesar de ter sido feito com muita competência, alguns acharam que transcricionar um filme 2D para o CGI não é bem o que fazer uma versão live action. Não sei se foi uma adaptação tão legal. O que é que vocês acham?
Então, olha, eu vou ser bem sincera. Eu gostei do filme do Rei Leão. Fico triste com todos que julgam o filme do Rei Leão bastante. Eu gostei. Porque eu acho que fica muito difícil exatamente por ser um negócio só tem animais e é, tipo, no meio da savana. Acaba sendo um negócio, tipo... Acaba sendo isso que se diferenciou bastante do live action da Dama e o Vagabundo. Porque tinham pessoas, tinha como parecer mais um live action. E fazia mais sentido, né, ser um live action. Mas o do Rei Leão acaba sendo muito difícil porque, né, são só os animais o tempo inteiro. E eu não achei que ficou ruim, eu achei que ficou válido. Tipo, pra mim, não foi o caso do She-Hulk, que ficou, né, parecendo um desenho. Tipo, é claro, e... Só tinha os animais ali e o meio ambiente atrás. Então, acaba ficando um pouco fakezinho, mas não achei que ficou ruim, não.
É que eu acho que essa era literalmente a proposta, né, do filme. Eu não sei se me agradou tanto, né? Porque ficou muito bem feito, mas eu não sei o conceito de ter que recriar todo um contexto em CGI. Não sei, tira muito da realidade pra mim.
E eu não... Assim, eu não cheguei a assistir o filme, mas falando no sentido de adaptar animações 2D, como nesse caso do Rei Leão, não via muito sentido, sabe?
Sim.
É, pra que você vai fazer, tipo, os leões reais ali e tudo mais? Uhum. Perde até da emoção, porque os animais reais, eles não vão conseguir passar as mesmas expressões, as mesmas emoções dos personagens em 2D. Então... Mesmo bem feito, eu não vejo tanto sentido nessa insistência em adaptar algumas coisas que não tinham tanta necessidade, né? Mas pros fãs, tipo, como a Ananda, que gostou e tudo mais...
É, eu gostei também, eu sou defensora do Rei Leão live action, mas eu acho que foi um trabalho muito bem feito com o que eles tinham pra fazer, que nem a Ananda falou. Eles não tinham pessoas pra tornar aquilo ali mais real, eram só animais. Então, o pouco que eles tinham, eles conseguiram transformar. Ao contrário de Dumbo, por exemplo, que também saiu, que existem pessoas ali. E eu já achei que foi um pouco pior do que o Rei Leão. Porque era um trabalho que eles tinham ali. Eles tinham a faca e o queijo na mão. E simplesmente dá pra ver que é uma computação gráfica ali. E Rei Leão era o que eles tinham. A gente sabe que é uma computação. Mas ele ficou muito bem mais feito do que Dumbo, na minha opinião. Mas, igual, a Dumbo e o Vagabundo não vai ter um igual que bateu, assim, que é a meta da Disney, né? Eles deveriam ter mantido ali. Mas Rei Leão, assim, pra mim, foi um trabalho bem feito com o pouco que eles tinham, então...
É que eu acho que Rei Leão tanto era uma experiência, né? Porque foi o primeiro projeto com um filme inteiramente feito por CGI. Então, a Disney, eu acho que trabalhou bem, apesar de todas as críticas que receberam. Eu acho que o maior problema pra mim foi não conseguir trazer essa parte de expressões nos personagens, nos leões que eram os animais, porque, enfim, muito difícil mudar essa magia do 2D pra um 3D. Mas eu acho que, apesar de tudo, foi muito bom. Também sou grande defensor do Rei Leão. Agora, pulando pra outro, uma adaptação da Netflix dessa vez, Love, Death and Robots. Essa é uma série que eu pessoalmente adoro. São várias temporadas, né? Eu não sei se todos já assistiram, mas é bem comentado bastante. Então, vocês, né, Ponters, que estão aqui na mesa com a gente, sabemos que ela envolve muito bastante CGI. E um do CGI bom, né? Eu diria assim. Vocês já viram? Se sim, qual é o episódio favorito de vocês e por quê?
Eu já assisti, sim. Assisti a maior parte, só não vi a nova temporada ainda. Mas eu acho muito bem feito. Todos os episódios que eu assisti estavam muito bem feitos, tanto no quesito animação quanto CGI. As animações, inclusive, são lindíssimas. De episódio favorito, é difícil de lembrar, assim. Porque faz muito tempo que eu assisti. Eu acho que faz, sei lá, deve fazer um ano e pouco, 2 anos que eu assisti. Mas todos os episódios que eu vi estavam muito legais. Eu acho muito legal aquele das pessoinhas no freezer, da civilização que cresce no freezer. Acho muito legal, muito bem feito você vendo toda a civilização crescer dentro de um freezer. São personagens minúsculos e ainda assim não fica caricato. Mesmo sendo um monte de mini gentinha e mini mamutinhos, não ficam caricatos. Eu acho isso muito legal. É uma habilidade que tu precisa ter pra não ficar besta, uma coisa dessas.
Mas alguém assistiu? Ninguém?
Não.
Eu, então, pessoalmente, acho que muito legal toda a proposta de Love, Death and Robots. Porque todo episódio, né, tem uma proposta diferente, com animações diferentes. E eu acho que traz muito uma individualidade pra série como um todo. Porque dá pra explorar muito mais a criatividade, né? Então, a última temporada eu também não assisti toda, mas uma das que eu achei que se destacou bastante foi o Jibaro, né? Não só eu, muita gente também achou que se destacou, tanto que foi indicado vários prêmios e tudo mais. Então, Dani, você que foi que assistiu, você acha que essa série ela pode ser considerada um modelo sobre animação, CGI?
De animação, definitivamente. De CGI, tipo, o CGI eu não lembro de tantas cenas que me chamaram muita atenção. Acho que foram todos bem feitos, mas nada, um destaque muito grande. Mas a animação, eu acho aquela série um destaque, porque eles usam diversos traços e estilos diferentes e todos são muito legais, muito, muito legais.
Vocês acham que séries assim são benéficas para a indústria? Que explorem o CGI de uma maneira fidedigna, digamos assim, bem trabalhada? Ou vocês acham que o lado puxado mais pra Marvel, como She-Hulk, é algo mais que dá um maior futuro pro mercado?
Eu não acho que nada feito pra marketing ser algum futuro. Pelo contrário, eu acho que só prejudica a indústria e você fazer de verdade as coisas por arte, por bem feito, né? Quando você só tá fazendo pelo marketing, você prejudica um tipo de arte.
É o que a gente tava falando também, né? Porque quando é ruim, vão ter as críticas, claro, isso vai dar visibilidade. Mas a gente não vai prestar atenção no que tá acontecendo, a gente vai estar prestando atenção no CGI ruim. Então é bom que, quando é bom, a gente consegue realmente ver a história, entender a história e conseguir analisar a produção num geral e não falar assim, o CGI é ruim. Então a série, achei péssima.
Justo.
E tem a questão também de, igual o She-Hulk, eles próprios criticaram toda a produção ali, não sei se todo mundo já viu o último episódio, mas foi uma coisa que a própria Marvel em entrevista falou, foi uma produção muito cara. She-Hulk foi uma das adaptações mais caras da Marvel, e ainda assim entregou uma qualidade pra Marvel péssima. Então, eu acredito que nem a Dani falou, pra marketing não é uma coisa legal, porque é uma coisa que eles não vão conseguir manter. E daí, agora, principalmente, que a gente sempre tá falando toda semana, estão vindo novas empresas, novos programas por aí. E, assim, se a Marvel continuar nesse nível, fácil, fácil, uma vai acabar derrubando, entendeu? Então,
entendi. E é isso, então, meninas. Muito obrigado pela conversa, mas a gente vai ter que chegar ao fim da mesa por hoje. E vocês têm mais algum comentário pra fazer ou algo do tipo?
Eu tenho, na verdade. É só uma comparação que eu acho legal de fazer com o Planeta dos Macacos, porque Planeta dos Macacos é um filme muito antigo e é muito, muito, muito bem feito. E se vocês pegarem, tipo, Não Olhe, que foi uma coisa que me chamou a atenção, gente, eu tava assistindo Não Olhe e teve a cena com um macaco. Eu não vou falar o que acontece na cena, mas tem um macaco na cena. E você pega aquele macaco feito em 2022 e o macaco do Planeta de Macaco feito sei lá em quando, gente, não é possível, sabe? Não é possível que a gente passou anos e as coisas pioraram. Parece que o pessoal tá tentando se aproximar cada vez mais do real e estão se perdendo daquilo.
Sim, é exatamente isso que eu ia falar. Eles estão tentando deixar tão real que tá se tornando algo que não é real, então...
É basicamente isso, né, gente?
O resumo do que aconteceu com
CGI. É literalmente o resumo. Estão tentando se aproximar, mas tá indo pra um caminho bem errado, na verdade. Então, gente, é isso. Vai lá nas redes da gente, marca o que é que vocês acham dos novos CGI, vocês que estão ouvindo a gente, Cinepointers. E o Instagram é o @cineponto. E, de novo, no Twitter é @cine.ufsc. O que é que vocês estão achando sobre o programa de hoje, Cineponters? Agora, bom, é o momento de eu contar um pouquinho sobre a programação do cinema aqui em Floripa. Começou no dia 7 de outubro a 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. As exibições são gratuitas e seguem até dia 22 de outubro. São 16 dias de festival, com exibição de mais de 80 produções. Os filmes incluem curtas e longas metragens, tanto nacionais como internacionais. A exibição vai ocorrer em diversos lugares, inclusive aqui na UFSC. Uma dica é chegar cedo no local, já que os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes do início do filme. Agora, a próxima indicação é para quem quer diversificar e conhecer a cultura uruguaia. O SIC está promovendo a 4ª Mostra de Cinema Uruguaio. A programação vai até o domingo, dia 16. As sessões são gratuitas e começam às 8 horas da noite. Agora, confira algumas indicações para você aproveitar no final de semana. Os filmes estão disponíveis no Paradigma Cinearte em Santo Antônio de Lisboa, do dia 13 de dezembro. Oh, ups. Ainda no Paradigma, eles estão disponíveis no dia 13 e 19 de outubro. Ah, 19 de outubro. Amantes é um filme francês que tem como protagonista dois jovens apaixonados que vivem em Paris. Um acontecimento inesperado os separa e, após anos, eles se reencontram. Porém, algumas coisas estão diferentes. Homens à Beira de um Ataque de Nervos é uma comédia francesa também que conta uma história de sete homens que passam por um momento difícil e procuram cura emocional em um programa de saúde. Gostaram das indicações de hoje? Caso assista algo que ache interessante no final de semana, nos marque no story @cineponto. E fale pra gente o que vocês acharam, se foi a ver com CGI. E agora eu te pergunto, já reconheceu a trilha do programa? É um clássico, né? A música do episódio de hoje é do filme Jurassic Park, de Steven Spielberg. Ele marcou gerações com as ideias de dinossauros vivendo entre humanos. A saga estreou em 1993 e foi um dos pontapés iniciais para a computadorização dos filmes. Palavra difícil? A trilogia original, com seu último filme lançado em 2001, ganhou novas adaptações a partir de 2015. Dessa vez, com show na computação gráfica de ponta que o filme merecia. Com prêmios do MTV Awards e recordes de bilheterias, Jurassic World é a nova adaptação que mexe com corações até hoje. E haja coração para os scary jumps dos filmes e cenas de ação. O que indica tudo, Jurassic World Domínio marca, por enquanto, o último filme da saga, contando com a aparição dos primeiros atores dessa história, tornando cada vez mais emocionante a ficção de um mundo com dinossauros, trazendo o passado de volta à realidade. Já pensou quão curioso seria conviver com essas criaturas históricas? Eu estaria ansioso para ver isso. E é isso, Neponter. Chegamos ao fim do programa de hoje. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2022. A apresentação foi feita por Pedro Guerrazi, roteiro por Júlia Gates e Marcelo Pedroso, boletim por Marcelo Pedroso, mesa redonda com Nando Nório, Daniele Alves e Amanda Gabriele. Por Onde Anda por Maria Clara, agenda cultural por Rafaela Azevedo, trilha por Amanda Gabriele e arte por Victor Barbenchon. Ainda, a técnica foi feita por Peter Lobo e orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.usc é rádio, é cinema e ponto.
Cine Ponto.
Você ouviu Cine Ponto.